Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 26 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code e eu falo mais sobre ela daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla, que virou a primeira montadora de carros elétricos a ficar no topo do ranking da Europa de carros mais vendidos em setembro desse ano. Um relatório da empresa Jetto Dynamics mostrou que a Tesla vendeu com o Model 3 coisa de 25 mil unidades, né, em setembro desse ano. Isso colocou ela no topo aí do ranking de quem mais vendeu carros na Europa. Essa foi a primeira vez também, inclusive, que uma montadora não europeia ficou no topo aí do ranking, né, nesse levantamento da Jetto Dynamics, e ela comentou que na comparação ano sobre ano, os carros Model 3 venderam aí coisa de 42% a mais. Já uma outra coisa que virou notícia também ontem a respeito da Tesla veio da Hertz, aquela locadora de carros, né, que encomendou aí 100 mil unidades do Model 3 para começar a alugar nos Estados Unidos e Europa. Esse acordo ficou avaliado em coisa de mais ou menos 4 bilhões de dólares em novembro agora, né, que os carros vão começar a aparecer para aluguel, né, de novo, hein, só por enquanto Estados Unidos e Europa. E seguindo com as notícias sobre a Tesla, estão mais caros lá os carros dentro dos Estados Unidos. Agora os carros Model 3 e Model Y também estão 2 mil dólares mais caros e são 5 mil dólares, né, que aumentaram também os preços do Model S e Model X. Já uma má notícia que pintou ontem em relação à Tesla foi a confirmação de que ela tirou do ar a beta mais recente aí daquele sistema Full Self-Drive, né, que promete aí, pelo menos o nome indica que tem autonomia aí da direção, mas não é bem assim. O que rolou foi que o pessoal que estava usando o beta começou a reclamar de coisas tipo alarme de colisão, que começou a dispará-la sem motivo aparente, então ela voltou atrás, voltou com 10.2 ao ar e tirou do ar o 10.3. Agora, uma outra notícia é também que pintou a respeito do Full Self-Driving e daquele enrosco lá que está com o Detran, o equivalente do Detran lá nos Estados Unidos. O órgão americano de segurança no trânsito está investigando esse Full Self-Driving, até por conta de acidentes que pintaram recentemente, né, com coisas tipo viaturas, ambulâncias também, parece que eles conseguem enxergar e coisas desse tipo na via, e a Tesla quer segredo. A Tesla falou que tudo sobre esse Full Self-Driving é coisa proprietária, é segredo de negócio dela, e por isso não pode ter as informações divulgadas, e o Detran de lá não falou nada sobre o que vai acontecer sobre essa investigação, se vai dar os detalhes aí publicamente ou não. Bom, e ainda sobre mobilidade, só que falando de Brasil, a Uber está expandindo agora aquele Uber Moto para São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema, aqui no estado de São Paulo. Com isso, agora os entregadores da Uber Eats nessas cidades podem levar gente também, né? Não só comida aí para fazer as entregas, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda das notícias do Brasil, aquele aplicativo ConectaSUS, que é o aplicativo do governo, está começando a emitir agora certificados também de que você está vacinado, caso você tenha tomado a primeira dose de uma farmacêutica e a segunda de outra. As vacinas cruzadas ainda Covid-19. Até agora só dava permitir o certificado digital depois da segunda dose da mesma farmacêutica, ou claro também, né, no caso lá da dose única, mas tem suporte agora se você tomou as vacinas diferentes aí da primeira para a segunda dose. Agora, ainda sobre as notícias relacionadas à pandemia, o Facebook tirou do ar o vídeo do Bolsonaro, né, por conta de desrespeito à política de desinformação das vacinas da Covid-19. Esse vídeo que o Facebook tirou do ar foi de uma live que o Bolsonaro fez na quinta-feira passada, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e seguindo com as notícias do país, a startup Hasha conseguiu levantar 40 milhões de dólares, né, na terceira rodada de investimentos que ela já fez. A Hasha é uma startup que facilita a vida de aplicativos B2B que querem passar a oferecer aí serviços financeiros, e são quase 60 milhões de dólares aí que ela conseguiu levantar desde 2017, né, com essas três rodadas de investimentos. E já que o assunto é grana, deixa eu comentar que a Mastercard fez uma parceria, confirmou na verdade uma parceria com uma empresa chamada Bekt para começar a expandir a operação dela com criptomoedas e oferecer para bancos a possibilidade também de começar a entrar nesse mercado. Então, como resultado dessa parceria agora, a Mastercard vai começar a deixar os bancos oferecerem criptomoedas como cashback para operações, por exemplo, de débito e crédito, e subiram 40% ontem na Bolsa de Valores as ações da Bekt depois da divulgação dessa notícia. E enquanto isso, no Twitter, eles confirmaram que eu vou começar a deixar o pessoal assinar newsletters aí direto a partir de um botão num tweet. Isso vem depois do Twitter, até comentei por aqui, eles compararam faz um tempo a plataforma Revue, que era uma plataforma específica de publicação de newsletters, e aí tinha pintado já a integração com essa plataforma no perfil da pessoa, né? Tinha um botão lá de começar a assinar a newsletter dela a partir do perfil. Aí o que vai começar a acontecer agora para os clientes da Revue é que a pessoa vai conseguir postar um link, por exemplo, para a newsletter mais recente dela, e direto nesse link aparece também um botão para a pessoa poder assinar, o que é um passo a menos ainda, né, para a pessoa ter que ter o perfil da pessoa para conseguir assinar essa newsletter. Bom, e ainda sobre redes sociais, o Clubhouse confirmou que vai começar a deixar o pessoal fixar um link lá na parte de cima da interface quando for fazer uma sala de áudio. Esse link pode ser, por exemplo, ou para uma matéria, ou para um site também que seja o foco lá da discussão, ou para coisas bacanas, tipo iniciativa para angariação de fundos, né, para, sei lá, levar o pessoal para fazer doações e coisa desse tipo. E agora é esperar para ver, né, se o pessoal adota essa novidade aí que está pintando também no Clubhouse. Bom, a seguir eu vou falar sobre aquela enxurrada de vazamentos que pintou ontem com documentos secretos que foram publicados por vários veículos a respeito do Facebook. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alpha Code, que está patrocinando aqui mais uma vez um Loop Matinal. A Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos e o principal foco que ela tem é para fazer aplicativos de delivery para grandes marcas. Ela já fez mais de 200 aplicativos para Android e para iOS também, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. E você que tem que fazer aplicativo para o seu trabalho ou para a sua empresa, ou tem uma ideia bacana e faz tempo que você tem, né, mas não sabe como fazer para tirar do papel, tem desconto exclusivo aqui da Alpha Code para você que é ouvinte do Loop Matinal. Para garantir seu desconto, você acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, explica sua necessidade, comenta que é um ouvinte aqui do Loop Matinal e pronto, você consegue fazer seu aplicativo com a Alpha Code com desconto exclusivo. Então, mais uma vez, para atualizar ou fazer seu aplicativo com desconto exclusivo com a Alpha Code por ser um ouvinte aqui do Loop Matinal, acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, Alpha Code, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Já tinha alguns dias que vinham circulando por aí uns rumores que logo logo podia pintar uma enxurrada de vazamentos a respeito do Facebook, e esse dia chegou. Ontem de manhã começou essa enxurrada de vazamentos. O site politico.com, por exemplo, publicou uma matéria mostrando que o Facebook daquela equipe de lobistas em Washington que dá pitaco no que pode ou não ser removido do ar, né? Mesmo quando quebra lá os termos de uso da plataforma, isso é pra não irritar ninguém lá. Eles não querem irritar, né? Que é politicamente ruim pra eles irritarem lá, especialmente no combate à desinformação. Isso vai contra uma coisa que o próprio Facebook já tinha dito, que aquela parte política deles, né, presença em Washington e tudo mais, não tinha influência nenhuma sobre o que pode ou não ficar no ar, né, o que é removido ou não no Facebook. Mas claro, né, que a verdade não é bem essa. A matéria mostra que até os funcionários da empresa se irritam com tanto que o Facebook abre mão de cumprir os próprios termos de uso aí para conseguir ficar bem na fita em Washington, né, não irritar ninguém lá que não seja interessante irritar, e tá na descrição aqui o link da matéria, caso você queira dar mais piada. E ainda nessa linha envolvendo Washington, dos documentos que foram vazados ontem, tem coisa nova e também que pintou na Bloomberg. A Bloomberg falou que relatórios internos do Facebook que mostraram que eles sabem que tem sim culpa sobre o que aconteceu no começo do ano em Washington, né? O ataque lá ao Capitólio e tudo mais, e pintou uma coisa complementar aí também sobre isso no Washington Post. O Post comentou que no dia do ataque, o Facebook chegou a receber 40 mil denúncias por hora de conteúdos divisivos, violentos também e tudo mais, com Trump liderando aí o ranking de denúncias, né? Recebendo denúncias aí tanto no Facebook quanto no Instagram. O Washington Post mostrou também que o Mark Zuckerberg sabia do estrago que estava sendo feito, né? Sabia dos riscos também, mas ainda assim resolveu não fazer muita coisa a respeito, porque aquela coisa, né? Cai no engajamento, cai também o faturamento da empresa. Já uma outra matéria e também a respeito disso tudo que pintou no dia de ontem veio da CNBC. Eles detalharam um estudo que o Facebook fez com o perfil que eles inventaram, né? O pessoal novinho em folha lá, uma mulher chamada Carol Smith, que falava que ela era uma mãe conservadora, cristã, interessada em política, era fã lá do Trump, né? Também seguia, por exemplo, a Fox News. Nesse estudo, precisou de 2 dias pro Facebook começar a sugerir pra ela entrar em grupos tipo de teoria da conspiração, né? Grupos violentos também, radicais e tudo mais, e também, né? Matéria completa aqui está no link na descrição. E enquanto isso, no mundo do Google, ele confirmou que vai pintar uma novidade muito bem-vinda lá para todo mundo que usa bastante o Google Meet. Eles falaram que a partir de agora, quem tiver criado uma sala vai conseguir silenciar o microfone de todo mundo e cortar a câmera também de todo mundo, o que ajuda a organizar, né? Especialmente reuniões aí mais acaloradas, quando todo mundo quer falar. A parte chata é que eles falaram que esse recurso não é compatível com o Google Meet desatualizado. E nesse caso, né, quem tiver com o app desatualizado, por exemplo, vai ser expulso da chamada. Se a pessoa que organizou aquela chamada silenciar os microfones lá de todo mundo, então vale você atualizar. Caso você use bastante o Google Meet para trabalhar. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que cumpriu lá uma ordem, né, de mudar um pouquinho só por enquanto as operações lá da App Store. Então, a partir de agora, os desenvolvedores vão poder coletar, isso claro, né, exceto para crianças, coletar o nome e um contato também da pessoa para começar a oferecer por e-mail, por exemplo, uma alternativa lá, né, para assinar um aplicativo por fora da App Store, para a pessoa não ter que pagar os 30% de taxa no caso do desenvolvedor, mas por enquanto é isso. Não tem uma abertura um pouco mais ampla aí, que era o que Epic Games, por exemplo, queria que acontecesse. Aliás, uma outra notícia também que pintou a respeito da App Store é justamente essa aí do processo da Epic Games. Dia desses eu comentei por aqui que a Apple tinha entrado com recurso nesse julgamento para impedir que a partir de 9 de dezembro ela fosse obrigada a aceitar pagamentos por fora da App Store, e a Epic não quer, claro, né? Não quer que isso aconteça. Então a Epic entrou com um pedido na justiça para bloquear o recurso da Apple, que ia dar pra Apple mais tempo aí para ter que fazer essa mudança na App Store, né? E começar a aceitar pagamentos por fora, e agora é esperar pra ver, né? Como era 9 de dezembro, esse prazo deve pintar uma decisão a respeito disso aí nos próximos dias. E por último, sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, ela lançou oficialmente ontem o macOS Monterrey. Ele traz o Safari novo com os 45 do segundo tempo, né? Comentei por aqui recentemente, voltou com o design antigo, mas com a opção também de quem quiser adotar o novo pode adotar. Tem a função de Live Text também, que você consegue copiar texto de imagens. Tem o AirPlay também direto para o Mac, né, a partir de um aparelho compatível e por aí vai. O macOS Monterrey é compatível com o Mac Pro a partir de 2013, com o Mac Mini a partir de 2014, com o iMac, MacBook, MacBook Pro e MacBook Air também a partir de 2015 e a Mac Pro a partir de 2017. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo ou um produto também, um podcast bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!